Vamos falar do Paraguai!
Para quem?
Para quem? A piada clássica, né, do Paraguai.
Horrível. Falei mil vezes aqui.
Caraca! Felipe Mesquita está, nesse momento... Não tá no Paraguai, né? Tá em Foz do Iguaçu, mas já foi pro Paraguai. Estava no Paraguai um tempo atrás.
Dependendo,
aí, né?
Eu tô muito perto, né? Tô a poucos quilômetros. Então, se botar na margem de erro, eu tô no Paraguai.
Foi cobrir o jogo do Olímpia da Libertadores, filho?
Fui fazer em loco lá.
Ô, Felipe, tu levou o computador e o microfonezinho bonitinho aí?
Sim, tô aqui no meu...
E a nota do microfone, ele falou.
Maneiro, toma essa.
Exatamente.
Né,
Eu trouxe até a nota fiscal do meu microfone, que eu não quero que eles levem o microfone embora. Exato, não pagar imposto de volta dele aí.
Tem que declarar, né? Não tem um negócio que você tem que declarar.
Eu não declarei, não, mas eu trouxe a nota só pra não dar bizil na volta.
Perdeu o HyperX.
Não. Tá com a nota aqui, pô. Tá com a nota e tá com as marcas de uso. Não é possível que eles vão achar que eu comprei.
Sim, isso, não é possível. Mas o Felipe, essa viagem... O Felipe tá nesse momento em Foz do Iguaçu. Eu já fiz essa viagem, inclusive perguntei se ele tinha ido pra Argentina e tudo.
É exatamente a mesma experiência.
Cara, você vai pra Foz do Iguaçu, tem um passeio lá que você vai pra Argentina e pro Paraguai, né? Faz o tríplice ali, né? E é uma coisa boa pra quem não tem muitos carimbos no passaporte, você levar uma carimbada assim, que nem precisa de passaporte, mas você
não carimbei pode levar nada, não. Eu fui no Paraguai algumas vezes, não mostrei nem identidade,
filho. Só o cara vai com RG escolar, pô, pra esse país da América.
Pior que é mesmo. Eu fui de carro, fui de ônibus, fui a pé para o Paraguai e não mostrei o documento uma vez.
E o Paraguai, hein? Eita, Paraguai.
Belo país. Eu amo aquele tipo de confusão ali, filho. Aquela maluquice.
Parece uma feira gigante 70 assim,
70 mil pessoas e as motos passam dos dois lados dos carros, no meio, por cima, se deixar. Todos os carros, é uma loucura, os carros lá, passa um carro, parece que ele tá sem para-choque, sem vidro, sem nada, e do lado dele passa um Mustang, assim, isso, tá ligado? É uma loucura danada.
É uma loucura. A gente sempre escuta do Paraguai a parada do que, Evandro? O que é que a gente escuta do Paraguai dessa parte de compras?
Muamba. Né? Coisa da China. Coisa do Paraguai. Muito tempo, coisa da China, a galera identificava
como falsificada, hein? E era do Paraguai. Caraca, tivemos, né, uma mudança aí, né? Antes era coisa do Paraguai. A coisa falsificada era coisa do Paraguai, né?
Porra, aqui em São Paulo, não sei em Fortaleza, hein, Jandir? Nem em BH lá, Felipe. Mas tinha o conceito do cigarro do Paraguai, mano. Tá maluco, mano. Se o cigarro normal já faz mal, imagina isso aí.
É. Mas o negócio do Paraguai é que a gente sempre escuta, né? É sempre assim, existem muitas lendas que o pessoal cria e tudo mais, né? Aí fala assim, cara, Paraguai você vai comprar coisa baratíssima, porque lá não tem imposto. É sempre isso que a gente escuta. Tem imposto.
Até tem, só que eu sei que não
é
paga,
né? É imposto, né?
Inclusive, no caso, você vai nas lojas, tem um preço com imposto.
Exato.
É um imposto muito menor do que a gente paga aqui no Brasil do mesmo jeito. Mas o paraguaio, ele paga imposto. Quem não paga imposto é o estrangeiro lá, né?
É, e daí, outra, você chega numa loja, aí compra uma paradinha, aí pergunta lá, nota ele o quê? Nota o quê, rapaz? Tá pensando o quê?
Não, e eu vou trazer uma novidade pra você, Jorginho. Uma novidade quente aqui do Paraguai agora. Outro país, né?
Ixi.
Outro país.
Você que gosta, Jorginho.
Mas o que aceita de Pix lá, meu filho?
Aceita Pix? É porque quando
aceita as Pix, aceita Pix. É muito melhor que pagar no cartão.
A gente volta àquele assunto, Felipe. Fui pra Gramado e não aceita Pix, né? Galera lá, claramente, querendo dinheiro na mão, mano. Diz assim, não, aqui... Eu já comentei essa história, né? Você ia lá pro Fundi. O Fundi, no cartão de crédito, 150. No dinheiro, 69.
Aí, tá louco, mano. Assim...
Isso é um assalto, né?
Longe de mim assumir alguma coisa de alguém, mas eu fiz um pagamento num Pix num valor elevado lá numa loja. E aí a menina pediu assim pra mim, ó...
Eita...
Pra sair a nota do seu produto depois do Pix, que demora 20 minutos. Já sei estranho, né? Porque o Pix é imediato, né? É feito pra ser imediato. E aí esperei uns 20 minutos, a mulher veio, tá pronta a sua nota.
Caraca, ia ser preso, Felipe.
Não.
Tô com medo de ser preso?
Pô, você não foi preso no Brasil.
Domingo Fantástico, o empresário Luvo do Pedreiro e Felipe.
Do lado do outro, na cela. Mas aí a mulher me deu a nota. E a nota do meu produto, suspeitamente, tava com um valor um bocadinho mais alto do que eu tinha pago. Eu não quis questionar o que tá acontecendo.
Ixi. No mínimo isso que não, no Paraguai você tá maluco.
Eu
você
só aceitei, tá muito obrigado. Exatamente, pô, já tem uma nota. Só de sair com o produto mais barato, já tô feliz. Mas tá aceitando Pix lá, várias lojas lá. Até na Argentina também, ô Jandir, naquelas... Tá ligado a feirinha que tem lá?
Tô ligado, porque o passeio de Foz do Iguaçu é igual em todas as situações, né?
Tipo assim, do argentino não tem como fugir, porque a cidade não tem nada, né?
É só uma cidadezinha, é uma feirinha, basicamente. Que você entrou na Argentina e vai nessa feirinha específica. Você não conheceu
a Argentina. Você janta num restaurante aleatório que você escolhe lá na rua e tem a feirinha do lado.
Você toma uma Quilmes.
Exato. E come um bife de chorizo, que é o contrafilé argentino.
Pronto, fui pra Argentina. Tá marcado.
Isso, cara, é isso. E eu comprei alfajor lá pagando no Pix também.
Olha aí, caraca, mano. O Pix pegou, hein, mano.
Exatamente, Pix pegou.
É porque o brasileiro também tá em todos os lugares. Aí você fala assim, como assim tem um Pix em outros países, brother? O brasileiro, ele é dono da América do Sul inteira. Ele viaja, ele vai pra todos os lugares, gente. Só que tem brasileiro. Todo país que você vai, tem um monte de brasileiros. Você vai pra Orlando, eu duvido se não tem Pix em Orlando, mano. Certeza tem. A maquininha pra receber o Pixinho.
Com certeza tem.
Tem brasileiro, tem Pix, não tem o que fazer.
Não, e eu numa loja gigantesca lá. Pô, o que deve girar de dinheiro nessa loja é absurdo. Eu pagando o Pix, a mulher tirando a foto do meu celular do comprovante. Um bagulho super arcaico, assim, tá ligado?
É, eu comprei, cara, muita coisa assim pra comprar. Tipo, você gosta de... essas partes de perfume, roupa, é muita coisa barata. É, cara, é tipo uma 25 de março, mano. 25 de março ali é isso aí, mano. Muita coisa de eletrônico também, né?
Você já foi, Felipe, na 25 de março, na Santa Ifigênia, região ali?
Já fui.
É tipo uma 25 gigantesca, o Paraguai?
A Cidade Leste, logo quando você entra, passa ali a fronteira, é só isso que tem, tá ligado?
É só isso, mas eu já fui pra ambos e, cara, é Evandro, igual, mano. Igual.
E não é que é só, tipo, na 25 que é, tipo...
A 25 é uma Santa Efigênia junta, assim, sabe?
Uhum.
É,
tudo junto. Assim. Muito estandezinho e tal, galeria.
Tem muita coisa na rua. É muito prédio, Evandro. Prédio, tá ligado? Um prédio inteiro vendendo coisa, assim. Tem várias lojas.
Mas tem um monte de loja grande que essa, sim, você paga mais caro. É assim,
Tem, tipo, muito prédio, que a loja é um prédio inteiro. Aí cada andar é um setor de produto diferente, assim, sacou? Tem várias dessas lá.
Tem uma situação comigo que eu fui... Tinha um monte de lojinha toda, eu saí nessa rua principal e tinha várias lojas grandes. Aí tinha escrito em português em uma delas, assim, aqui você confia.
É.
E assim, é mais caro, e emite nota fiscal e tudo, e é um pouco mais caro
mesmo. É, eu comprei eletrônico, por exemplo, tudo nessas lojas grandes, assim.
Mas, cara,
é um lugar que vai estar lá se você voltar lá daqui 2 meses,
com
né?
Com certeza.
Exatamente,
Porque esses caras de
stand, a pessoa fala assim, tem garantia. Cara. Garantia de quê, rapaz? Primeiro que eu não moro nesse país.
É, a loja tem um setor lá só de testagem. Fui lá, os caras ligou os eletrônicos que eu comprei pra ver se tava todos funcionando.
Lá garantia sou idiota.
Teve uma hora que eu tava lá nesse setor de testagem lá e de retirada. E o maluco lá simplesmente embalando uns 70, 80 celulares. Assim, esperando botar tudo na sacola.
Claramente não é pra uso pessoal, né?
É, não, ele usa muito, igual o cara do Pito Muito lá do
seguinte. É, eu ligo muito, muito WhatsApp.
Mas, cara, eu adorei porque eu amo essa bagulha. Eu amo, por exemplo, o centro de Belo Horizonte. Eu amo. E eu amo essas
bagulhas. É muito massa aqui. Essas feiras e tudo, as feiras.
Dá vontade. Eu tava atravessando a ponte da amizade lá com a sacola na mão. O que deu vontade de virar muambeiro é brincadeira, pô.
Viver fazendo isso com
bom toda demais. Semana. Porra, eu amo essa bagunça. Eu já sou parecido com esses paraguaios mesmo, já tenho um traço bem parecido, já ia ficar em casa ali.
O meu irmão, ele foi pro Paraguai quando ele era muito novo, assim. E eu lembro até hoje que ele trouxe o CD do Halloween. Foi quando eu conheci a banda Halloween, foi uma dessas viagens que ele trouxe um monte de CD. Ele trouxe, cara, de várias bandas que eu nunca tinha ouvido falar, mas ele trouxe logo umas 20 CDs. E aí eu escutei esse do Halloween, acho que é o álbum 1 ou o álbum 2 deles, assim. Que é maravilhosa. Eu conheci as bandas por aí. Porque muita gente faz essa viagem, né? Fazia, pelo menos antigamente. São Paulo meio que se tornou esse rolê, né? Muita gente nem viaja mais pra fora.
Tem algumas coisas que perdeu um pouco sentido, porque nas próprias grandes capitais já chega muita coisa da China sem imposto, né?
É.
E aí você ganha um preço de revenda ali, não muito alto, a diferença não é tão grande, assim. Acho que às vezes pra produto eletrônico, que é muito tabelado o preço, por exemplo, videogame...
Sim.
Esses smartwatch, celular, peças de computador, que é um negócio que aqui no Brasil é mais tabelado, que a gente compra às vezes de forma oficial, né? Que você compra de uma loja,
eu mesmo, fui do registro. Pra Santa Efigênia, 25, esses rolês aí, eu não lembro o que eu tinha que comprar, mas era algo relacionado à informática. E simplesmente todos os estandes que eu fui estavam mais caros que a internet. Aí eu falei, porra, não compensa mais vir aqui não. Pagar estacionamento caríssimo, um calor do caramba, gente pra tudo quanto é lado. Pra eu pagar mais caro do que receber num aconchego do lar?
Eu comprei um Apple Watch. Aí eu pensei em comprar de uma vez as pulseiras, né?
Uhum.
Mas, pô, hoje em dia você compra a pulseira dos varejistas da China e vem chega direto na sua casa. No,
exatamente.
Paga nada, é o mesmo preço. É, esse tipo de coisa, às vezes, não vale tanto a pena. Mas tem muita coisa que vale a pena ainda. Muita, muita, muita coisa.
Eu falei da banda do Halloween aí, né? O álbum é o álbum de 96, chamado The Time of the Oath. Que tem a música Forever and One. É duplo, por favor, coloca um trechinho aí, que essa música é maravilhosa.
will I be getting through now that I must try to leave it all behind? Did you see what you have done to me? So hard to justify. Slowly it's passing by.
Tudo bem? Saudades aí de Halloween. A banda, inclusive, veio algumas vezes pra Fortaleza, nunca fui. Sempre tocou em lugares assim que você sabia que ia dar confusão, sabe? A porradaria a comer. Aí eu falei, cara, não vou, não tô nem a pau aí. Essas bandas de rock, heavy metal, assim, nos anos 90, assim, no comecinho dos anos 2000, era porradaria a comer, rapaz. Era que nem eu ia pros baile funk. Eu ia pro baile funk nos anos 90, eu sabia que ia pras porradaria. Eu tava indo com os couro preparado pra levar uns chutões, né? Na testa.
Na costela, cara. É. Saudável. Rolê saudável. O Bruno não vai, o Bruno não vai comprar muamba, né, Bruno? Nunca foi.
É, então o Bruno nunca foi pro Paraguai.
Já passou, né, da idade.
Nunca foi pro Paraguai.
É. O Bruno que talvez seja a única pessoa que eu conheço que comprou o PlayStation 4 da Amazon, direto do Brasil, tá ligado?
Não, mas não, hoje em dia o Bruno não encara uma galeria pajé no sabadão de manhã.
Não, hoje em dia já foi, né?
Fala aí, Bruno. Gente, aquela gritaria lazareta, um calor desgraçado.
É, não tô mais.
Tem que estar na vontade. Hoje
em dia, não.
Mas que tem uma idade, quando chega, tem, às vezes você, alguns rolês você não vai mais, né? Tipo assim, você quer
cara. Mano, assim, né? Porra, quando eu era jovem, novo, gente, adolescente, mano, sem exagero. Era a cada 15 dias. E a gente ia pra Pajé. O rolê era ir pra Pajé, sábado. Passava no escadão de cara que ia, jogava um fliperama. Aí ia pra Pajé, galeria do rock, não sei o que. Eu voltava no fim do dia, cara. Tipo, eu saía 8h30 da manhã de casa e voltava 10 horas da noite. Todo sábado, a cada 15 dias, a gente fazia esse rolê. E era animal. Voltava com a sacolinha com 4, 5 jogos, piratinha da massa. Às vezes passava na galeria do rock, comprava um CDzinho. Hoje em dia, cara, acho que se você me der dinheiro, eu não faço isso. Porque requer uma disposição de jovem que, puta merda, é pesado.
Hein, Bruno? Não vai, né, Bruno? Eu tava falando pra Mari, assim, que eu ia pra faculdade. E aí, meu último transporte que eu voltava de van... Na faculdade era 10h30. E às vezes tinha uns professores, né, que segurava até o último segundo da aula e às vezes demorava um pouquinho mais. E aí eu perdi essa van e eu voltava de pés, né? Andando. 2 horas andando. Na rua. E, cara, eu tinha 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, você tem uma coragem inacreditável, né?
Eu fiz isso muito também.
E aí você anda a pé 11 horas da noite, chega em casa 12h30, andando a pé, mano. Hoje em dia, né, você, pra fazer isso, tem a Zé, né? Tem nem como, né? Era a época que eu não tinha celular. Não tinha dinheiro e não tinha celular, Evandro. Então tá só.
Sim, pode ir. Ia roubar o quê, né?
É.
Mas a gente tá só aquele meio do cachorro, pô. Que tem o cachorro musculoso de um lado. Acho que é um Shiba. Cachorro amarelinho.
É.
E do outro lado ele... a gente tá desse jeito aí. Eu antigamente. Todo pá, vamos aí, tudo é nós. E hoje em dia, foda-se.
A gente era mais corajoso antigamente, eu acho, né?
Antes eu andava... Pô, Bruno, eu saía lá da Pajé. Andando, andava Santa Efigênia inteiro. Não que sejam, ó, 10 quilômetros. Mas a Santa Efigênia cheia é um rolê pra você atravessar.
Uhum.
Pra ir pegar o ônibus lá na Júlio Prestes, mano. Tipo, era papo, sei lá, 1 hora, 2 horas. 1h30, 2 horas desse rolê. Parando em todos os stands, olhando tudo. Cara. Hoje em dia... Qual a chance? Me dá meu Uber. Me dá meu ar-condicionado.
O cara fica negativado na conta, mas...
Porra, pago R$70 de estacionamento e vou de carro. Tá maluco.
Hein, Bruno? Mas nunca foi não, Bruno? Paraguai?
Pro Paraguai eu nunca tive oportunidade, não.
Pra Foz do Iguaçu, já foi?
Não.
Essa é uma viagem boa. É muito bonito, hein, Felipe? Fala aí, hein?
Demais.
As cataratas do Iguaçu.
Muito massa, velho.
Mas eu quero. Foz é um lugar que eu gostaria de conhecer mesmo. Em breve devo ir, hein? Mas não sei se eu vou pro Paraguai, não. Talvez eu fique só em Foz mesmo, hein?
Ah, não. Tem que ir, porra. Tem que ter essa emoção, velho. Atravessar de mototáxi e tudo.
Aquela cena lá do... É no Pica-Pau, né? É real, é catarata do Iguaçu ali, né?
Não, sim, ali é Niágara, seu louco.
Niágara, seu louco.
É, mas na dublagem tava catarata do Iguaçu, né? Inclusive, eles se apropriaram disso, né? Não é aqui, rapaz, tá doido, né?
Mas até aí o Chaves vinha pro Guarujá na primeira versão,
Guarujá, lá de Acapulco. Mano. É, não pra Acapulco, né?
Venha pro lugar onde o Chaves veio, Guarujá, já usou.
Mas aí, fisicamente, é possível descer as cataratas num barril? Ou morre, é tudo, né, mentirada?
O barril desce, né?
Então, o problema é você chegar.
Você também desce. Você também desce, mas você não volta. Vez,
né? Ninguém vai nem te achar, filho. Mas é muito legal. Eu fiz o passeio lá que vai de barco. Você vai num. Eles chamam de saltos, né? Você vai num dos saltos. Pô, é massa demais. Não, não, é que ele entrou de baixo lá, eu achei que ia arrancar minha perna, filho. Eu tava na frente do bar, treino muito bruto, é a violência da água. Esse é um rolê que vale muito a pena.
Muito bem, vambora! Eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Ready, go! Pula, 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 pula! Não está dando! Atira na cabeça!
Atira, 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 atira!
Atira!
Bota hora aí!
Foi na...
Ah, já zerei esse game.
Mentira um pouco,
safado.
Eu tô no
gol, animal!
Vai morrer!
Morreu.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Você já ouviu o Bônus 99 Vidas? Nosso podcast semanal. Sim, você tá ouvindo aqui um podcast semanal, né? Sai toda sexta-feira ali bonitinho e tudo mais. Mas nós temos um bônus, um podcast que é feito exclusivamente para os nossos assinantes. Sim, o 99 Vidas tem assinantes. Na verdade, tem centenas de assinantes, né, Felipe?
Exatamente. Pessoas que aproveitem todas essas semanas, dois 99 Vidas em vez de um só. Olha que beleza, Jurandir. Imagina. Imagina você ter um programa que você ama muito. Em vez de você só ouvir um desse programa por semana, você pode ouvir dois. E mais, hein? Muitas vezes temas que você queria ouvir aqui no 99 Vidas principal estão lá no bônus. Falando de jogos, de outros produtos da cultura pop, filme, série, falando de coisas da vida, respondendo perguntas da galera. Recentemente a gente fez alguns aí que eram respondendo as perguntas dos assinantes. Pode ser pergunta de videogame, pergunta pessoal. Tem muito assunto lá que às vezes a gente ia pegar um programa para responder várias perguntas, e uma pergunta do ouvinte gerou tanto assunto que a gente conseguiu render um programa inteiro lá de bônus só falando daquilo. Então, cara, pra você que é fã do 99 Vidas, vale muito a pena, tenho certeza que você vai gostar. E tem também os outros benefícios, né? Você participa do nosso grupo lá no Telegram pra gente trocar ideia toda semana. Por exemplo, esses dias aí teve um... A gente tá falando de viagem na abertura. O ouvinte nosso tava pedindo dica lá pra lugares pra conhecer em Belo Horizonte. Eu trouxe lá minhas dicas lá. Os lugares que eu gosto de ir em BH pra comer, pra se divertir, pra dar um rolê. A gente troca essa ideia lá. E também tem, claro, o nosso concurso de sorte, a nossa ação entre amigos que a gente faz junto com os nossos parceiros lá da Criato, que é pra você ganhar brindes exclusivos, produtos aí de decoração que são feitos à mão pelo Elton lá da Criato. Então, produtos aí que a gente, por exemplo, tem nas nossas casas, a gente gosta muito, a gente aprova. Sim. O trabalho da Criato. Pode também todo mês aí concorrer a um desses produtos aí do Elton também. Então, tem vários benefícios você assinar o 99 Vidas.
Se você gosta do 99 Vidas, cara, e tem, né, a possibilidade... Primeiro que é os 30
primeiro mês é grátis, dias. Pô. Dá, o cara consegue, de graça.
É de graça.
Só pra ele ver se ele gosta.
É só clicar, né? É só clicar aí, você entra... Cara, a gente já vai ficar muito feliz ao fato de você ter entrado. Não continuou, porque quando pra você continuar no segundo mês, você paga 15 mangos, né? Que hoje em dia, se você pensar, né, 15 mangos, o que é que você vai, né? O que é que você faz?
E não tem
dia?
Nenhuma dificuldade pra cancelar, não, Gigi. Não vai ter que ligar no telemarketing.
Não.
Justificar pelo próprio aplicativo, você fala, não curti, cancelei. Show de bola.
É, não tem nem que dar, nem, não existe choro, não sei o quê. Não, é isso, não quero. Pronto. E é isso. Você sai dos grupos, né? Obviamente, você não escuta mais o bônus e tudo. A coisa boa foi um negócio que a gente queria resolver, né? Que era produzir um conteúdo pra quem assina, sem a gente ter que ficar. Agora você pode ouvir, agora você não pode ouvir porque você não assina. E tudo. A plataforma faz isso pra gente. É, então você pode ouvir os bônus lá. É bem legal, é bem divertido. A gente já tá com mais de 200 edições, na verdade. Estamos chegando quase 210 edições do bônus. É muita coisa pra você ouvir em várias épocas. Estamos fazendo há quantos anos aqui? 4 anos? Bônus? Não, 3 anos. 3 anos, 3 anos e pouco de bônus, né? É muita coisa. Muito tempo. Então você tem muita coisa pra você ouvir. É muito bacana. O bônus 99 Vidas é exclusivo pra você. 99vidas.com.br/assine. Vamos falar também sobre a Alura, exatamente. A maior escola de tecnologia que você vai encontrar se chama Alura. O lugar onde você vai mergulhar em tecnologia, Bruno. Muitas escolas, existem formações dentro da Alura. Específicas, né? Você entra ali, tem uma abazinha no site, tem nossas formações. Aí tem lá as especificações, tem formação em programação. Aí você fala assim, programação, eu vou aprender a programar em quê? Meu filho, você que escolhe. Existem todas as linguagens lá pra você fazer curso, né?
Exatamente, tanto das linguagens mais tradicionais como C++, por exemplo, como as linguagens atuais, por exemplo, para você trabalhar. O pessoal quer trabalhar com jogos, por exemplo. As engines usam algumas C++, algumas mais tradicionais, mas outras hoje em dia usam o quê? C#. C# é uma linguagem de programação dessa nova leva aí, das linguagens modernas, linguagens para web aí. Na Alura você encontra lá também, tanto C++, quanto C#, quanto Java. Você encontra linguagem de programação para fazer automação, scripting como Python. Então, na Alura, você consegue, se a tua paixão é programação, você consegue desencadear para várias áreas dentro da programação. E essa é a beleza da Alura, porque os cursos de formação da Alura, você encontra formação nas mais diversas áreas de tecnologia e dentro dessas áreas você tem diversas especializações também.
Cara, você quer ficar rico? Trabalha com tecnologia. Esse é o rolê, tá? Tecnologia é um mercado em que você, estudando, existe possibilidade de emprego para você, em tudo que é lugar. Todo mundo precisa de alguém na área de tecnologia. O Evan trabalha numa empresa aí que respira tecnologia. Toda hora ele aparece com uma vaga nova aí.
Isso foi discutido em uma reunião que era um pilar do Promobit, isso, ser uma empresa de tecnologia. Que é o produto. Exatamente. Que não é tecnológico hoje em dia, que o Bruno falou, né? Acaba não se desenvolvendo e não conquistando novos clientes e mercado.
Cara, é inacreditável quanto o mercado precisa de pessoas. Nunca é suficiente, tá?
Não, tudo hoje em dia gira em torno de tecnologia, cara. Tudo, tudo. Tem nada que você consiga pensar.
O Felipe falou aí, pô, o Pix é uma tecnologia que chegou no Paraguai. É. Tecnologia brasileira que atravessou fronteira, sabe? O cara não vai sacar um dinheiro e converter pra dólar, pra sei lá o quê, peso e pagar. Faz um Pix e é isso.
Evandro recomendou aqui um curso chamado Liderança, Práticas de Gestão e Melhorias. Pra você que tá tendo problemas aí de lidar, né, com pessoas na empresa e tudo mais, de liderar as paradas. Risada, Bruno, foi muito boa.
Aprender. Gostei. Você aprender a gerenciar conflito, né? Ser uma boa liderança.
Com não é fácil, conturbados, não é fácil. Quem assistiu The Office sabe o quanto é difícil fazer isso. Peço uma referência na The Office.
É, o Michael pior Scott, uso do belo líder, né?
Mas tá aí, tem. Cara, vale a pena, tá? Com uma assinatura, você tem acesso a muitos cursos. Acesse aí alura.com.br/promoção/99vidas. Sempre que você se lembrar, ai caraca, os 99 sempre fala da Alura, não sei o quê. Vai na postagem de um podcast, tem um link lá pra você ir direto e você ganhar 10% de desconto na sua assinatura. Esta é a dica do 99 Vidas dessa semana.
Listen, all this takes a lot of getting used to. And you do get used to it, after a while. There's three things I'll always miss, though. One, not having to watch my step all the time. Two, forget about two. And three, I miss the songs. Folks from Ceylandia knew how to carry a tune. Sure, we've got some songs on the old gramophone, but try and imagine what they sounded like, playing to a room full of fine people, unwinding at the sole regret after a hard day's work. Those were the days.
Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta. É mais uma edição do Notórios Indies? Não, não é.
Não, né? A gente tem vários programas que são bem parecidos, né? É um Tupac? É um Notórios Indie? É um programa. São dois jogos indies. Ele poderia ser qualquer um desses. Poderia também, mas...
É, mas o negócio aqui é que como a gente fez recentemente... um remake de Limbo, a gente acabou dizendo assim, cara, pra que a gente vai falar de Limbo? Vamos aproveitar pra falar do Inside também? E aí combinou, né, de fazer. Não é um Tupac, não é especificamente um Tupac, nem um Notorious Indies, assim. calhou de ser, né? Como a gente já falou de uma vez sobre Bastion aqui no 99 Vidas, foi recomendado, deixa eu ver aqui na edição, edição número 162, em abril de 2015, 7 anos atrás, muitos de vocês nem tinham nascido, falamos de Bastion,
caralho, Limbo... Caralho, tem 26 anos.
Bastion, Limbo, Braid e Journey.
Sim.
Já fizemos um remake de Journey, né? Esse sim ganhou um podcast próprio e é um podcast...
Todo mundo amou também.
Maravilhoso, um dos melhores da história do 99 Vidas. Emocionante demais, edição 468. Fica a dica aí. Falamos de Limbo, né? Junto com Inside, né? Fizemos até recentemente.
Isso, é. Teve o Journey e depois fizemos Limbo Inside.
Limbo Inside, edição 505, lá em março de 2022 desse ano. E aí chegamos aqui, ó. Em breve falaremos de Braid, tá? Esse podcast especificamente realmente foram 4 jogos inacreditáveis. E aí a gente vai fazer de Braid muito em breve, com spoilers, né? Entrando a fundo na história e tal. Mas um dos jogos ali era Bastion. E aí decidimos, cara, vamos fazer um remake pra poder falar de Bastion um pouco mais aprofundado. E não só isso, né, Bruno? Não só isso.
Não, falaremos também de Transistor. Até porque é importante lembrar que nós já falamos de alguns outros jogos já da Supergiant em outras oportunidades.
Sim.
O mais recente foi o próprio podcast do Hades, né?
Caraca,
que teve verdade. Um cast próprio, inclusive.
504, edição 504 do Hades aí.
Exato. E aí nada mais justo do que a gente poder dedicar um tempinho de melhor qualidade, digamos assim, pra falar das origens ali da Supergiant, né? E também de como esses jogos que a gente vai falar influenciaram, sim, o que a gente acabou vendo dentro do Hades, né?
Eu fiz uma pesquisa aqui no 99 Vidas, né, no site, sobre Transistor, e apareceu especificamente o podcast 148 sobre os melhores jogos de 2014, e um dos links era pra ver um gameplay de Transistor, que foi comentado naquele ano específico.
Olha aí, né? Também.
E saiu naquele ano pra PC e PS4.
É, o Hades não chegou do nada, né? Os caras estavam fazendo jogo bom aí há bastante tempo já.
Exato. É, eles, na verdade, começaram... Eles foram daquele movimento desbravador dos indies nos consoles, né? Se a gente parar pra pensar...
Summer Sale, lembra, Bruno? Não é Summer Sale, como era o nome? Aquela do Xbox?
Era o Xbox Live Arcade.
É, Live Arcade, isso.
Mas a que também teve o Super Meat Boy
e a promoção que tinha era o Summer of Arcade.
Isso.
E aquela leve inicial de 2009, vai até 2011, aí só vinha jogaço indie chegando, lembrando que a cena indie era muita novidade pra console, né? Porque a gente sabia da cena indie no PC, mas chegou ali com a Live Arcade bombando, cara, nos consoles, né? E a gente viu jogos, assim, de muita qualidade nessa leva, né?
A Supergiant é um estúdio... A gente falou um pouquinho disso lá no programa do Hades também, mas é um estúdio que nasceu... É, naquela época, ali no meiozinho dos anos 2000, de funcionários, principalmente que eram da EA na época. Você tinha o Amir Hall e o Gavin Simon, trabalhavam no EA em Los Angeles, deixaram a EA e fundaram o estúdio da Supergiant numa casa que era do pai do Amir Hall. Era uma casa dele que estava vaga, se não me engano, em San Jose, na Califórnia. E pouco tempo depois, outro cara que trabalhava com eles na EA também, que era o Greg Kasavi, que é um cara que tinha uma outra experiência antes nos videogames. Ele era editor-chefe da GameSpot, site de videogame aí. Talvez junto com a IGN, o maior site de videogame do mundo, né? E tinha transicionado pouco tempo depois ali pra desenvolvimento de games na EA. E aí eles se juntaram naquela época. Eventualmente o time do Bastion ali foram 7 pessoas. Mas foi um jogo que foi feito todo dentro dessa casa. Uma casa mesmo, assim. É, onde algumas pessoas moravam, algumas pessoas passavam... as noites, o fim de semana, porque nem todo mundo trabalhava 100% do tempo na Supergiant, principalmente no começo. Algumas pessoas tinham outros trabalhos em outros estúdios, por exemplo, os principais programadores do jogo era um cara que trabalhava, se não me engano, também na Activision, na região de Los Angeles ali, de Santa Mônica e tal. Então um cara que ia e voltava toda hora e trabalhava fim de semana, geralmente, no jogo. Então, como o Bruno falou, era da galera do comecinho do indie ali, na época que as pessoas, muitas pessoas realmente pediam demissão ou acertavam as contas nos seus empregos tradicionais em grandes estúdios e metiam a cara aí pra ver se ia dar certo, né? Se conseguiam fazer uns jogos, assim, diferentes mesmo. E no caso do Bastion, a grande influência eram os jogos de RPG top-down, principalmente o Diablo, né? Era a principal influência e a ideia de que, se a gente fizesse um jogo tipo Diablo, só que com algumas nuances um pouco diferentes, né? Um jogo com... talvez um maior casamento narrativo e junto com gameplay e tal. E principalmente visual, que é uma coisa que naquela época os indies, ainda até hoje, né, mas apostavam muito, que era ter um visual muito diferente do que você estava acostumado a ver na cena do AAA, vamos dizer assim, né? A Supergiant é um desses primeiros casos, assim, de sucesso mesmo da cena indie, e é um estúdio que começou dessa forma, né? Tiveram um puta benefício de ter um lugar para trabalhar, que era a casa de um dos pais, de um dos fundadores ali, mas é, começaram dessa forma, bem humildes mesmo, né? Dentro desse espectro deles aí.
É, se você pensar ali sobre o Bastion especificamente, muita gente... Eu sei que o Hades é um jogo mais popular, né?
É, o Bastion é um jogo que cresceu de popularidade com o tempo também,
sim,
né?
Sim.
Quando ele apareceu em algumas lojas com preços mais baratos, às vezes com...
É, o que eles mesmos falam é que ele é um jogo que, de cara, ele vendeu ok no ponto de que, ah, beleza, a gente consegue fazer outro jogo. E geralmente, pra jogos, assim, o normal é você ter o grosso das vendas realmente no lançamento, né? Que é quando você tem mais olhares e tal. Isso principalmente até pra jogos de grande orçamento. Mas o que eles foram vendo com o Baixo é que era um jogo que passava os meses, ele só vendia mais. E assim, o sucesso que ele teve um ano depois do lançamento foi um negócio que era muito maior do que um mês depois. Realmente de volume, assim, ele, tipo assim, num dado mês, um ano depois, ele vendia mais do que no mês do lançamento. Então, sim, é um jogo que foi só crescendo de popularidade por conta do boca a boca, por conta dessa nova onda. Os prêmios que ganhou
também, né?
Também ajuda muito, né? Por isso que a gente vê muito, às vezes, relançamento, ou lançamento para novas plataformas desses jogos em temporada de prêmio e tal. Então, foi um jogo que, com o tempo, ele foi realmente dando mais frutos pro estúdio, né? Mas é... Você compara, por exemplo, o Hades, que é um jogo que é meticulosamente feito, assim, né? E no Bastion você enxerga aquela um pouco da carinha do primeiro jogo ainda, né?
Você tem a assinatura, né? Tem a assinatura da Supergiant, se você pensar, né? É, virou... Ao invés de você comparar um jogo com outro, na verdade, é a assinatura do próprio estúdio, né? O estúdio tem essas características, ela gosta de fazer esses tipos de jogos, né? Eu conheci o Bastion, mas eu fui jogar de forma retroativa, né? Eu sou apaixonado por Hades, joguei demais por muitas horas. Eu falei, cara, vou aqui entrar a fundo no Bastion. E eu falava assim, caraca, isso aqui é igual o Hades, mas na verdade é o contrário, né?
Isso é muito legal, né?
O Hades é igual o Bastion, né? Se pensar.
É, o Hades bebe muito do que foi feito lá atrás. Agora imagina quem já era fã desde lá do começo, cara, e acompanhou todo esse crescimento até chegar no jogo que é o Hades.
Eu acho que tem duas coisas, principalmente, que você consegue tirar de todos os jogos dele, os quatro, né? Porque a gente tá falando aqui de Bastion, vai falar de Transistor, falamos de Hades, e no meio teve o Pyre também, que é talvez o jogo isso deles que foi menos conhecido, mas ainda assim é um jogo que é bastante amado aí por muita gente. Eu acho que tem duas coisas principais. Uma é a arte, né? O estilo artístico, assim, você consegue tirar muito, que é da Gen Z, né? A diretora de arte do estúdio, que trabalha desde o Bastion, né? Ela não foi a primeira pessoa a fazer arte pro jogo, tinha uma pessoa que na época foi contratada, assim, de forma pontual pra fazer as primeiras artes, enquanto os caras
freelancer faziam,
tipo um freelancer, exatamente. É, mas a Gen Z foi quem chegou depois no estúdio e...
PJ, Bruno, PJ.
Teve um PJ ali que... Porque
chama o PJ.
Os caras tinham experiência como designer, como programador, mas não tinham experiência como arte. Então, inicialmente, eles só contrataram uma pessoa pra fazer uma arte provisória, e depois a Gen Z veio e deu, de fato, a cara... Principalmente do mundo, né, do Bastion. E depois de todos os jogos, né? Ela é a diretora de arte do estúdio. E também eu acho que é esse foco... Apesar de serem jogos que estão muito focados em dinâmica de gameplay, sistemas e coisas do tipo, é essa parada de casar a narrativa com o gameplay que é... E o texto, né? Que é muito exatamente do cara que eu já mencionei, que é o Greg Kasavin. Que é o cara que veio lá da GameSpot, depois trabalhou na EA. E tá no estúdio desde o começo também. Então acho que... Esses dois traços, assim, eu enxergo muito nos jogos do estúdio, sabe? É esse estilo visual muito característico da Gen Z e esse poderio narrativo em jogos simples, né? São relativamente simples. Um poderio narrativo muito forte também, né? Então acho que esses são os dois traços principais que você consegue tirar de todos os jogos e enxergar, principalmente essas pessoas ali que estão dentro do estúdio.
É, e é um jogo muito gostosinho de jogar, né, cara? A gente tem uma história sendo narrada ali, um narrador especificamente, né? E o personagem, ele é bem bonitinho, né, cara? É um jogo que tem 11 anos e eu não tô sentindo... Pelo menos eu não senti que é um jogo que envelheceu, sabe?
Envelhecer, ele envelheceu, né? Ele envelheceu.
Não tem como, né?
Você quer dizer que ele não envelheceu mal. Ele envelheceu bem.
Isso. É, no sentido de...
Assim, isso é até uma coisa, a gente percebeu os jogos da leva, até o Braid mesmo, eles tinham um cuidado melhor pra direção de arte, né?
Esses jogos, assim, demoram mais pra envelhecer, né, Bruno?
Exato.
Pra envelhecer mal, tô falando assim, pra ficar datado, né, a jogabilidade.
Exato. A jogabilidade... Eu tenho minhas ressalvas hoje em dia. Mas realmente, em termos visuais, eles tinham um cuidado muito grande na direção de arte, por mais que tecnicamente não fosse nada, olha que negócio impressionante, mas a direção de arte tinha uma preocupação muito grande, e a gente sabe que jogos com essa construção... A gente já falou isso, jogo 3D envelhece muito mal. Por mais que ele pareça realista hoje, no futuro não vai ser assim. Mas jogo 2D, ele resiste porque a gente lembra muito de desenho. Então, ó, desenho animado a gente assiste tranquilo hoje em dia, né? Então tem muito disso. O próprio Braid que a gente falou tinha muito dessa estética, o Bastion tem muito disso. Agora, você mencionou um outro fator que eu acho que é muito importante, que chamou muito a atenção do Bastion na época, que era justamente o narrador. Porque o Bastion foi um dos primeiros jogos que a gente tinha essa coisa do narrador, ele tá ditando o que tá acontecendo em tela. Então, em vez de ser um narrador genérico e tá contando uma história, no caso do Bastion... era muito conectado com as ações, que era, você tinha o personagem lá, o protagonista, que era o The Kid, então ele falou assim, ó, tipo, o garoto, né, então, o garoto, então, encontrou uma caixa e decidiu quebrá-la, tipo, quando você quebra, entendeu, tipo, ele meio que deixava o jogo bem orgânico, porque eu falei, cara, ele tá falando o que eu estou fazendo no jogo.
É, que é uma referência que a gente viu no mercado brasileiro aqui, o jogo lá dos Irmãos Castro, né? Que cantava a música.
A Lenda do Herói, isso.
É, a Lenda do Herói, que é em cima de algo que você tá fazendo ou vai fazer, né?
Uhum.
O narrador tá falando, né?
Aqui, no caso, inicialmente o narrador era um personagem mais nesse sentido, igual o Bruno falou, você narrar de fato a história em si. Até porque o jogo, por conta de limitações de grana, mesmo de recurso, o jogo não tem cutscenes, né? Então a forma de você contar a história era muito pelo narrador e tal. Mas eventualmente eles criaram esse sistema da narração dinâmica aí, né? Sistêmica, que é baseado nas suas ações mesmo. E é realmente um diferencial muito legal, principalmente pra época, assim, né? E o narrador em si, que é o Logan Cunningham, ele é foda demais. É um cara que desde então trabalhou em todos os jogos da Supergiant também. E ele deu, assim, ele dá o tom do jogo total, né?
Uhum.
E muito do... Como eu falei, do poderio narrativo que existe, que tá imbuído no roteiro, só é entregue por causa da performance dele, que é fantástica.
É que não é um jogo muito longo, né, também? É um jogo de quê? 4, 5 horas, assim?
É, depende, né? Ele tem muito conteúdo opcional.
Até um pouquinho mais, assim, de 6 horas, sei lá, de jogo, assim. Mas ele não é um jogo muito longo e suas decisões, eles podem encerrar o jogo, né? De forma até mais rápida, sei lá. Né? Porque você toma algumas decisões que são catastróficas, né? Você não pode voltar... A escolher pra que lado ir, quem salvar, né? E isso muda, inclusive, a forma como o jogo se encerra, né?
Sim. É que tem uma decisão que é importante mesmo pra qual final você vai ter. Uma delas é importante. Você tem outras decisões menores, mas uma delas é crucial pra você ter o final.
É tipo, voltar no tempo ou resgatar as pessoas, né, que permaneceram, né, depois da catástrofe lá.
É, até pra contextualizar pro pessoal, o que acontece é assim, você controla esse personagem aí que é o garoto, né? E ele tá passando pelo que vai ser o que eles estão chamando de calamidade, que a calamidade é vai ser a destruição daquele mundo.
Sim.
E Bastion, é uma coisa engraçada, o personagem não chama Bastion, Bastion não é o nome do personagem, o personagem é o garoto, é The Kid, original.
É igual o Zelda, né?
Exato, exatamente. Bastion é aquele local que ele chega, você tá jogando a primeira parte do jogo, ele precisa chegar naquele hub lá, onde ele encontra, inclusive, uma coisa que é interessante. O narrador é um personagem dentro do jogo, que é aquele, é o Hux, né? O Hux, ele.
Sim, é o véio.
Ele tem aquela porta do céu e lá ele consegue acessar as áreas do jogo, né? Então, assim, isso é o Bastion. O menino é... Ele chama o garoto, é The Kid.
Mas ele é o Bastião, né? Mas o menino é o Bastião. É óbvio que é ele, mano. É, porque não tem como... Cara, Kid é o nome mais genérico do mundo, né, gente? É você não colocar o nome
mas, no cara... personagem. No jogo, principalmente no jogo indie, assim, isso é muito normal.
Exato. Muito normal. Crer, mas, por exemplo, você citou o exemplo de Zelda, mas o outro é o Link, entendeu? Ele tem um nome, né?
É também bem
genérico. O Kid é foda. O Kid que é um nome aleatório, mano. Garoto, é como o Kratos chama o filho dele.
Boy.
É o boy, né?
Boy.
Aqui é garoto, né? Garoto.
Não, mas é o The Kid, né?
É o garoto.
É, não muda muito, né, Bruno? Porra.
Não.
Kid, o Kid é ruim. The Kid é porra, respeita que é o The
Kid. É porque
Kid.
É o garoto, né?
Ele é o garoto, né? Não é qualquer garoto, ele é o garoto. Mas aí, justamente, o que acontece? É a jornada desse garoto em tentar evitar que o mundo seja destruído através da calamidade, né? E aí, a jornada dele, eventualmente, leva a esse ponto de escolha que você citou, que ele pode, digamos assim... A escolha de como ele vai salvar o mundo, ele pode simplesmente salvar as pessoas e encarar as consequências do que já aconteceu, ou ele pode tentar voltar no tempo e tentar evitar que a calamidade aconteça.
É, aqui eu acho que a gente pode falar especificamente sobre a história do jogo aqui, porque a gente já falou sobre Bastion, e a gente não poder falar novamente sobre a história, meio que nada a gente fazer esse podcast, né? Senão vai ser o mesmo tipo de comentário. Eu acho que é legal que o Bastion, ele dá... um tipo de escolha, é que é uma escolha entre aspas, né? Porque, cara, você vai querer voltar tudo como era antes, sabendo que a calamidade é algo inevitável, mano.
Então, esse é o ponto. O final de você voltar no tempo, ele dá a entender que, na verdade, você só tá voltando e a calamidade vai voltar a acontecer. Não tem como evitar, é inevitável.
É que nem assim, aconteceu uma grande catástrofe. Aí você fala assim, pô, eu queria voltar no tempo pra antes de quando essa catástrofe não aconteceu. E aí você volta... e não muda muitas coisas. Essa catástrofe vai acontecer de novo, gente. É isso. Você só tem o conhecimento.
É o ciclo sem fim que nos guiará.
Exato. É que nem o dilema do Exterminador do Futuro, né? Ele fala assim, a gente tem que voltar pra evitar que aconteça a Skynet, não sei o quê. Brother, vai acontecer. Afinal, você só conseguiu voltar porque aconteceu. É inevitável. O futuro é inevitável.
Paradoxo, né?
Paradoxo, exatamente. É um grande paradoxo aí. E aí a gente tem essas situações de que é a pior escolha, né? Você... acho que todo mundo, quando chega nesse momento de escolher no Bastion, você não... cara, você escolher voltar de... quem é que vai escolher? Será que as pessoas escolhem? Voltar? O que era antes?
Não é voltar o que era antes. É voltar no tempo, né?
Sim, mas aí você vai ter a calamidade de novo, entendeu?
Mas você não sabe. Quando você tá jogando pela primeira vez, você não sabe. Você acha que, opa,
tá.
Eu vou voltar no tempo e vou evitar a calamidade. Não é assim que funciona.
Não é assim que funciona, exatamente. É por isso que o conteúdo mais interessante ali de você escolher, a opção, né, no caso, é você escolher pegar os sobreviventes e, né, se reestruturar ali, né? E dar um jeito com quem tá lá. Diferente do outro, que é você voltar no tempo. É meio que como aquela escolha lá do Life Strange, né? Lembra que a gente falou, a gente já discutiu do Life Strange? Ah, vai salvar a sua amiga
cidade, ou a Chloe lá.
O amorzinho, entendeu? Qual você escolhe? Eu lembro que naquela época a gente discutiu bastante, de assim, cara, né? Vamos sacrificar todo mundo, não sei o que. A escolha é meio Spider-Man, né? Ele sempre escolhe sacrificar tudo em detrimento das pessoas que ele ama. Como foi no próprio jogo do Spider-Man, teve isso, né? A gente teve um momento de escolha assim. Aliás, que a gente não teve um momento de escolha, né? A gente só viu esse momento de escolha dele fazendo. E aqui não. Aqui, brother, é isso. Quem sobreviveu, vamos viver. Fica uma bosta, né, no caso. Porque você não resolve muitas coisas, né? É tipo aquele caso lá do Chrono Trigger também, né? Morre todo mundo e a desgraça e tudo. E aí você tem que... o que é que você faz? Você sobrevive com quem tá lá, né? Você... tenta seguir a vida com quem tá lá.
Então, mas num primeiro momento, é natural você escolher tentar reverter o tempo, se você não souber da consequência. Porque, assim, voltar no tempo, em teoria, inclusive, vai permitir que outras pessoas não morram. Então você tá salvando aquelas que estavam lá e outras pessoas não morram.
É, que se você tiver na posição que você perdeu seus pais e seu irmão, sua irmã, sua namorada, você vai, óbvio, querer voltar no tempo, né?
Até porque, pensando no jogo aqui... você quer ver o seu esforço de ter chegado até ali ser recompensado, né?
É. Exato.
Então você quer
aí você espera o final, resultado
que você acha que vai ser o bom, o que vai dar tudo certo e tal.
Só que você zera, e aí, tipo assim, voltou no tempo, que é delícia. Aí abre o New Game Plus com o começo do jogo normal. Tudo indo pro caralho.
Então, é justamente, o indício é que, na verdade, cada New Game que você joga é como se você tivesse voltado no tempo e o voltando resultado vai ser sempre o mesmo, entendeu?
Sempre o mesmo.
É. Acho que tem um momento lá específico do jogo que é cortar o coração ali, mano. Você escolhe salvar a pessoa e tudo, e você carregando a pessoa, né, levando flechada, tudo canelado e tudo. É um jogo
tenso. Você escolhe salvar quem é seu inimigo ali, no caso.
Exato.
Né? E aí, inicialmente, você é atacado pelos aliados dele até perceber que você tá carregando ele e tal. E esse é um negócio que eu acho foda, que é... como eu falei, me impressiona muito no Bastion, é diferente até dos jogos da Supergiant que vieram depois. Existe uma simplicidade no jogo, assim. Sabe? Que é um jogo que ele é bem mais cru, sabe?
É.
É, você enxerga nos outros jogos o dinheiro, é realmente uma equipe maior. Você enxerga ali uma familiaridade maior com as próprias ferramentas, o desenvolvimento que eles tiveram. Porque no Bastion, por exemplo, as animações dos personagens são muito básicas, né? Ele tem pouquíssima variação de
inclusive animação. O próprio The Kid, ele é meio esquisitinho, mano. Eu não gosto.
Ele é meio travadinho.
A movimentação dele é bem travada, cara. Eu fui jogar de novo agora. Na época eu não senti tanto, não. Mas agora, aquele pulo, pelo amor de Deus, hein? Parece que tá faltando uns frames, tá ligado?
É, as roladinhas meio... Até o andar dele. Até essa parte, por exemplo, que ele vai carregando. Eu esqueci o nome do personagem, que é o inimigo lá que ele pega. É, que ele vai carregando. Ele é um negócio que parece um RPG Maker, assim. Ele andando,
o Zuf, a galera
atirando. Zuf, exatamente. Ele vai atirando e vai parando. Só que ainda assim, ele consegue ser muito forte narrativamente, né? Eu acho que isso é que é impressionante. Pô, tem aquela fase... Porque o jogo é estruturado em fases, né? Aquela fase onde você vai passando por um ambiente onde todo mundo... Que é uma parada meio... É, que rolou lá na Itália no... Como é que chama o lugar do vulcão lá que tomou a cidade?
Pompeia.
Pompeia. Que é como se fosse isso, né? Que todos os habitantes da cidade viraram estátuas lá, né? E que você vai passando e você vai... tendo que derrubar algumas pra poder atravessar e tal, e aí o narrador vai falando o nome deles, né, de cada um das pessoas que morreram daquela forma ali, é um negócio super pesado e forte,
uhum.
Num jogo, como eu falei, às vezes parece que ele foi feito no RPG Maker, né, que eu acho que é um atestamento da qualidade narrativa dele, que dá pra botar em outros jogos, por exemplo, um To The Moon da vida, que é literalmente feito no RPG Maker.
Sim.
E que também consegue te cativar, apesar desses visuais super simples, né. Então acho que o que me impressiona no baixo, mais do que tudo, é isso, né? Principalmente a arte também, é um negócio absurdamente lindo. Mas é como ele consegue ser um jogo muito efetivo, questão de emoções, mesmo sendo tão simples, né? Tão cru, às vezes, assim, também, na forma com que ele é construído, sabe?
E a trilha sonora é maravilhosa, hein? Não falamos nada dela ainda, mas...
Cara,
a
trilha sonora, putz grila, personagem
como
do jogo
também. Como ajuda a ambientar, né, cara, o que tá acontecendo.
Caraca, um negócio absurdo. Eu queria perguntar pra vocês... Assim, tem jogos que a gente pode ser bom ou ruim, né? A gente tem um momento aí no jogo aqui que a gente escolhe carregar um inimigo ou não, proteger um inimigo ou não. Eu tava me questionando isso porque estou jogando nesse momento Far Cry 5. Saiu no Game Pass, né? Eu nunca tinha jogado nenhum jogo da franquia Far Cry. Se não me engano, eu joguei um em algum momento, dois ou três, se não me engano. Mas foi muito pouco. Mas o Far Cry 5 eu tô jogando porque entrou no Game Pass aí e tudo. Eu estou adorando o jogo. Estou gostando demais, assim. Nós estamos divertidos, a história é cativante pra cacete. É a paródia que eles fazem com os Estados Unidos, essa...
É uma pena que não vai pra lugar nenhum essa história aí. Mas
beleza.
Essencialmente, ela
é... Mas é como tudo na vida aí, não vai mesmo.
Não.
Tudo vai caralho.
Não.
Tudo vai pra
não,
vala, é isso que você quer falar?
É dessa temática... Eu tô falando dessa temática específica, entendeu? Sendo...
Vários jogos entregam coisas, esse jogo não entrega nada.
Tudo bem. Mas eu tô falando especificamente desse caso, da temática desse jogo. Que é uma temática religiosa, fanática...
O povo tem medo de mexer.
Uma galera armamentista e tudo mais. A vibe dos Estados Unidos que a gente sabe que rola ali, né?
Então, mas eu acho que é isso que o Felipe tá criticando. Que, na verdade, você acha que ele vai pra
fazer
algum
uma
lugar...
Coisa. É o rolê do Tropa de Elite.
Talvez
tá
seja
ligado?
A proposta mesmo, sabe? Tipo, tem aí, hein?
Sim, que não vai mudar. É aí. Você pensa que vai mudar o mundo e não vai mudar, brother. Não vai, né?
Não, mas é o jogo que não vai pro lugar nenhum. Ele não tá falando
que não vai pro lugar
nenhum. Eu sei, mas conceitualmente, trazendo pro mundo real...
Não, ele é só covarde mesmo. Mas é...
Não, é... Ele é proposital.
Eu acho que é proposital. Mas, eu nem joguei, mas eu acho que é proposital, cara.
Eu adoro, por exemplo, eu amo o gameplay de Far Cry, eu joguei todos aí, eu amo a série.
Fazer um cast aí, mano, a gente nunca fez, né, cast de Far Cry aí, mano, putz grilo.
Vamos fazer, eu gosto muito do 3,
o 6 sai quando, hein, mano?
O 4 eu gosto também.
E esses caras são inteligentes, né?
O 6 já saiu.
Eles toma aqui o nosso Far Cry anterior de graça pra você jogar aí. Eu jogando, eu comecei a pirar, eu falei assim, cara, eu vou comprar o 6.
O 6 é outra coisa também, é como se fosse Cuba, assim.
Vai pra lugar nenhum também. Tudo é lugar nenhum,
tem,
né?
Esse estúdio grande, no fim das contas...
Pra onde você quer ir, Felipe?
Eu quero ir pra um lugar que tenha sentido. E...
Entendi.
Que resposta horrível.
Então, mas o mundo não tem sentido, né?
Tá bom.
Acabou qualquer argumento.
É, não tem como falar mais nada, pô.
É verdade, caralho.
Não, beleza. O cara... Eu não tô discordando, não, mas é isso.
É. Mano, saiu... Vocês viram a foto, né, lá do James Webb?
Não.
James Webb?
Nem quem é.
O telescópio?
Ah, sim.
Saiu a foto maravilhosa da galáxia, não sei o quê e tudo mais, né? Aí um cara comentou assim... O nosso Deus é grandioso, né? E aí o outro cara assim... É, pelo que tá mostrando aí, acho que Deus não tá muito envolvido. E aí ele disse assim, quem é você pra falar isso? É, pronto, não tem discussão. Não tem discussão, não tem
como.
Tem...
Não vale a pena.
Opiniões conflitantes, entendeu? Uma é ciência, uma é religião. Qual você vai?
O cara tá falando que é Deus, então pra ele é Deus, pô. Quem sou eu pra falar que não é?
É isso. Sim. Mas o cara... Aí teve outro cara que falou assim, peraí, mas Deus não é só a Terra? Ou é o universo? Aí fica outro questionamento. É por isso que eu digo, a discussão é que a gente não vai sair muito do... Né? Pra onde a gente vai? Onde a gente chega? Far Cry é isso, Felipe. É uma metáfora aí. Metáfora pra vida. Far Cry, metáfora pra vida. Deveria ser esse o título
do título do podcast sobre baixo e
transistor. Blade e transistor, né?
Do podcast, isso.
Blade não, caralho. Baixo, eu tô louco também.
É, pode ser. Mas, cara, é um jogo que eu acho que muita gente jogou o Hades aí, até porque ele saiu de graça no Game Pass e no, na Plus. Na Plus saiu também o Hades?
Não lembro.
Eu acho que não.
Acho que não saiu, né? Mas o Game Pass saiu, muita gente teve a oportunidade de jogar. É um jogo que sempre apareceu em promoções e tudo. E aí você vai pro Bastion e você reconhece tudo, cara. É estúdio com assinatura, né? Eu adoro, sabe? É uma parada que muita gente não gosta. E fala assim, ah, eu gosto quando o estúdio faz coisas realmente diferentes. E entrega, tipo, a Naughty Dog que entregou o Crash e o Uncharted, tá ligado? E o The Last of Us. Acho que o Uncharted e o The Last of Us até conversam em alguns sentidos, mas o Crash e o Uncharted, o Crash e o The Last of Us, não conversam em nada, né? Tipo assim, são duas coisas realmente diferentes. Mas aqui, são jogos com temáticas diferentes, mas a assinatura do estúdio tá lá.
Sim.
Então até você, sem saber, você olha o Bastion, olha o Hades e fala assim, peraí, cara, não é só referência não, né? É a mesma galera que fez aqui, né? Porque realmente tem lá a essência do estúdio ali, né? E é um estúdio que não faz muitas coisas, né? Não é estúdio que faz 2-3 jogos, assim, por ano. Eles são bem comedidos, né?
No com o sucesso, inicialmente, do Bastion, depois de basicamente todos os jogos, os caras têm esse privilégio de tomar tempo, né? E não tem pressa.
Não, e principalmente trabalhar no polimento do próximo jogo, né, cara? Que eu acho que foi o que foi. O Hades é o que é, porque os caras investiram tempo ali pra melhorar o que já era bem feito lá atrás.
É, o Hades teve o período do Early Access ali, que ajudou demais.
Sim. Né? E acho que tanto a galera entende isso, né?
É uma coisa que ajuda muito o estúdio pequeno, né? Estúdio pequeno ajuda, né? Se você receber antes, a galera testar, e aí você vai refinando o jogo, né? É muito bom. Ô Bruno, tu disse que não gosta muito da jogabilidade do jogo?
É, então, eu hoje em dia, rejogando, cara, ele é bem mais travadinho, assim, o controle não responde tão bem. E acho até curioso, porque assim, muita gente, vocês mesmos citaram, do Hades vir daí, vem algumas coisas daí. Mas o gameplay de movimentação do Hades é total transistor.
Ele é mais ágil, né? Bem mais ágil que o
Total baixo. Transistor. É muito mais ágil. A maneira como a menina anda é exatamente a maneira como...
Isso é mesmo, né?
É, não.
Ele puxando pra trás e elas carregando a espada, né? Muito parecido mesmo.
Exatamente. Então, assim, claro que tem, sim, coisas de Bastion ali. Por exemplo, alguns elementos de combate vêm já do próprio Bastion. Mas movimentação, a questão das habilidades que estão lá no Hades é muito transistor, porque o transistor, até pra explicar um pouco, o Bastion foi o primeiro jogo deles lá em 2011, e aí o jogo que eles fizeram logo na sequência, que saiu em 2014, foi o Transistor. Inclusive, se eles seguirem essa lógica deles, 2023 vai ter jogo novo da Supergiant, né? Porque eles lançam a cada 3 anos, né? Porque foi 2011, 2014, 2017, 2020 com o Hades, né? 17 foi o Prey lá, o Pyre. Aí 2020 o Hades, então em teoria a gente tem alguma coisa em 2023. Mas o Transistor, ele pegou aquela ideia que eles já tinham do Bastion e transformou em uma experiência mais de RPG mesmo, assim. Ele até... muita gente criticou o Transistor na época porque ele é uma experiência um pouquinho mais linear, porque diferente do Bastion, você não pode escolher os próximos segmentos. O Transistor é um pouquinho mais direto nisso. Só que ele tem as características, as marcas da Supergiant. Tem o narrador, que nessa versão, o Transistor é o narrador. E esse Transistor é o nome da espada. A espada é a Transistor e ela conversa com você. Nesse jogo é muito bacana porque você controla a Red, que é a protagonista, e ela perdeu a voz. Então a espada fala com você.
Caraca, é o Thor aí? É o Mjolnir que tem vida própria agora? Inventaram a capa do Thor?
Então, não é que tem vida própria. O que acontece foi o seguinte. Esse Transistor é uma espada. E assim, a história é até muito interessante. Eu gosto até da história do Transistor. Tem um pouco
bonito
mais
bonito o jogo, viu?
Putz, é mais meu. Minha vibe. O Transistor como um todo é mais minha vibe primeiro. Porque é aquela coisa mais futurista no ar e tal. E eu curto muito o visual neon. Segundo, que a história é muito mais elaborada no sentido de ter mais personagens. Por exemplo, o que acontece no começo do jogo? Você começa o jogo, você só vê o seguinte, tem um cara morto ali na tua frente e a espada tá enfiada nele. E aí você remove a espada e a espada começa a conversar com você. E aí durante o jogo você vai descobrindo que você, que é a protagonista Red, que é essa... Ela era uma cantora, só que ela perdeu a voz.
Foda.
E aí você começa a descobrir que existe uma certa... um certo grupo ali que tá tentando... meio que modificar o mundo que você vive. Porque assim, você vive nesse futuro distópico aí. E aí existe um grupo de pessoas. Eu não lembro como é que eles chamam esse grupo. Não sei se é o sindicato, não vou lembrar agora o nome que eles usam. Mas existe um grupo de pessoas que eles estão tentando passar o local pelo processo. Eles chamam de processo. E esse processo, na verdade, é transformar o lugar. É meio que, imagina o seguinte, eles estão tentando purificar o local. Entendeu? A existência daquele lugar. Só que esse processo acaba destruindo a vida onde eles estão. E aí esse grupo tenta matar ela num primeiro momento. Só que aí você percebe que esse cara que tava ali entra na frente e ele acaba tomando espadada no lugar dela. E aí ele morre, só que tipo a alma dele vai pra dentro da espada. E aí essa espada, essa alma tá conversando com ela o tempo todo.
É ele que tá falando, então.
É ele que tá falando. Ele fala de dentro da espada e essa espada é o Transistor, entendeu?
Mas em termos de jogabilidade aqui, Bruno, assim, a gente sabe que é da própria Supergiant e tudo mais, a gente tem um estilo bem próprio de colocar os combates do jogo em si. Mas esse aqui tem umas paradas bem diferentes, né, dos outros jogos deles, né?
Então, assim, o que acontece? O jogo, ele trabalha com dois sistemas de combate. Você tem um sistema de combate livre... E muita gente confunde isso, porque assim, ele tem um sistema que é um sistema meio que por turno, digamos assim. E muita gente acha que o combate do Transistor é só aquilo. E não é. Você consegue lutar, inclusive, fora desse ambiente do sistema de turno. Como? Com um sistema bem parecido do Bastion mesmo. O Bastion você tinha movimentação, e aí você tinha cada botão assignado para um equipamento, lembra? Você podia bater com um martelo, você tinha lá a tiradeira. Aqui é o mesmo princípio. Você equipa as habilidades, e o mais legal é isso, as habilidades que você equipa são pessoas que passaram pelo processo, ou seja, você encontra pessoas mortas, e aí você acessa essas pessoas, e essas pessoas viram as habilidades. Bem parecido com o que é a questão dos deuses lá do Hades. Inclusive as habilidades são muito parecidas. Por exemplo, você lembra lá no Hades que você tem a habilidade de você converter inimigo pra ele lutar por você? Aqui você tem a mesma coisa. Tipo, uma das pessoas é a que usa influência. E lá no Hades, acho que a... Quem que era que fazia isso, caramba? O poder lá do coraçãozinho era...
Afrodite.
Era Afrodite. E aqui você tem uma das pessoas que morreram durante o processo. Ela vira uma arma ou uma habilidade que consegue transformar os inimigos e converter eles pra lutar por você. Então por isso que eu falo que muito que a gente viu no Hades, ele tem muito mais de Transistor, na minha perspectiva, do que do próprio Bastion. Tem Bastion, mas tem muito, muito, muito Transistor ali. Porque, primeiro, essa questão das habilidades que você coloca, a questão que você faz o upgrade das armas com habilidades que você pode misturar, trocar, igual é com as habilidades dos deuses lá, pra você fazer um seu loadout específico pra aquela... A diferença é que aqui você não tem o conceito de run, porque ele não é um rogue, aqui é um RPG mesmo, né? Uhum. Mas você troca habilidade, você troca arma, e as armas vêm dessas pessoas. Cada um dessas pessoas que você vê que estão mortas foram vítimas do processo, que eles chamam. E aí você captura a alma, entre aspas, delas e elas viram habilidades pro transistor, que é a tua arma, pra tua espada. E aí, como eu falei, você tem um sistema que você consegue lutar normalmente, apertando o botão mesmo, direto em batalha.
Sim, porradaria, né?
E você tem um outro modo, que eu esqueci o nome que eles usam pra esse modo agora.
É o que fica a tela escura e ele consegue fazer o movimento... Tipo, ela consegue telegrafar os movimentos.
Ela planeja. É assim. Aí esse sistema, Jura, chama turn, na verdade. Que é o seguinte, você aperta o gatilho e aí ele vai parar o tempo e aí ele te dá a oportunidade de você planejar as ações. E é muito legal também, porque aí o que, que ela faz? Na hora que você soltar, ela vai executar tudo aquilo como se fosse automático. Então você planeja as ações, você pode movimentar, dar o ataque, ir de um inimigo pro outro, teleportar. E aí na hora que você solta a ação, ela executa como se fosse, tipo, se você tivesse feito tudo na hora, sabe? Numa tacada só. E é muito legal de ver. E o bacana é isso. Você pode... Ah, eu não gosto disso. Eu quero jogar no modo mais de ação. Beleza, joga no modo de ação. Ah, eu gosto dessa ideia de, em alguns momentos, planejar. Você pode ativar o turn, que é o turno dela. Ela congela o tempo. Você vai fazendo as ações. Elas têm... Cada ação tem um custo. E aí, no final disso, você solta e ela ativa o turno e ela vai executar aquelas ações, tipo, super rápido. Tipo, ninja. Tá ligado? É muito legal.
Pô, maneiro.
E uma coisa que ele faz que veio depois também... Lembra que um dos momentos que a gente elogiou, que é um momento lindíssimo, lindíssimo, do Hades, é na hora que ele vai lá naquele mundo que ele encontra... Quem que tá cantando lá, cara? Eu tô bom pra nome hoje. Que a menina tá cantando aquela canção da árvore lá, mano.
Lembro da música, mas não lembro quem canta. É muito animal essa música, mano. Velho, né? Essa hora de Gogó tá lá gritando o nome da pessoa e a gente aqui.
Exato, é. Mas assim, isso no transistor é... Pensa no negócio vezes mil. Eles têm no transistor um botão pra cantar.
Porra!
Ela perdeu a voz, só que aí, justamente por causa disso, como ela é uma cantora, ela sente muito falta disso. E aí, olha que bagulho sensacional. Ele tem um botão que é o L1, que você aperta, e ela começa a fazer um humming, sabe aquela...
Eurídice.
Isso, lá no Hades. Isso, Eurídice. Isso. E aí, então, ela, a menina, começa a cantar, olha que legal, acompanhando a música que tá no jogo. Então, você tem um botão de cantar, se eu apertar numa fase, ela vai acompanhar aquela música fazendo um humming, tipo... pra cada ritmo de música que tem dentro do jogo, cara, é lindíssimo. E a cantora dessa, que faz a Red, né, a voz cantada dela, é a mesma que faz a Eurídice, que é a... Ashley Barrett. Ela é a mesma cantora que faz a música do Bastion. Ela trabalha junto com eles, com a Supergiant. Ela canta todas as músicas da trilha do Transistor e também lá do Hades, cara. É uma coisa maravilhosa. A experiência de Transistor, pra mim, ela é muito rica por causa disso, porque ela aborda as coisas de uma maneira muito mais pessoal do que o próprio Bastion, sabe? Eu, particularmente, gosto muito mais do Transistor por causa dessa abordagem. Não é nem tanto o sistema. Eu gosto mais da estética do Transistor, porque fala mais comigo. Eu sou um cara que gosta mais de visual futurístico. É um jogo belíssimo nesse sentido. Eu gosto muito da maneira como eles abordaram o sistema de combate aqui, nessa questão de você poder aplicar upgrade. E sabe uma coisa que é legal nesse jogo? Ele não tem upgrades. Qualquer arma pode virar upgrade pra outra. Ele brinca como se fosse uma linguagem de programação. Então você tem lá... digamos assim, os comandos. E aí, vamos supor, você pode fazer com que uma arma vire upgrade da outra. E aí você pode ficar trocando. Ah, eu quero que esse momento seja uma arma, e aqui eu vou pegar esse upgrade. E aí cada upgrade, cada arma, com uma combinação diferente, dá um efeito diferente. Então é um sistema muito complexo e é muito legal. Muito legal.
Mas se tu falar interessante, Bruno, o fato do Transistor ele ser uma história muito pessoal, né? É uma jornada de uma personagem e é muito sobre ela. Por mais que tenha um mundo ali...
Isso, eles estão tentando salvar o mundo, mas ela não entende ainda, né?
Mas ainda é uma jornada dela, né? Essa parada da voz e tudo. E se você pegar o Bastion, especificamente... Cara, por mais que tenha a história dele, o negócio é evitar que o mundo vá pro caralho e... Ou aceitar e salvar o mundo. É meio que salvar as outras pessoas, né? Muito sobre... Ele, especificamente, né? O Kid, né? Tanto que não tem nem nome o jovem, né? É tipo assim, ele tá... É o cara da... É o herói da história, assim, né? Tipo assim, pra salvar o mundo, etc. Acho que a Supergiant, ela percebeu que fazer esse tipo de história do salvar o mundo, mas não colocar personalidade e uma história própria do personagem em si, não é uma coisa muito interessante. Tanto que o primeiro jogo foi assim, salvar tudo e etc. E é tudo, e no fim é sobre isso, sobre salvar tudo. E nos jogos seguintes, o próprio Hades, né? Você pensa assim, ah, o Hades é o quê? Sobre o mundo? Não, é sobre o jovem, né?
Exato. Sobre família.
Sobre família, entendeu? Então é mais pessoal, entendeu?
O Pyre é muito sobre relação também de... Não bem família, mas a forma com que você cria laços com pessoas que estão em situações parecidas com as suas e tal. Um pouco sobre isso também.
Exato. Então eu acho que é uma decisão muito interessante, cara. Narrativamente você muda o jeito que você conta as suas histórias, né? Porque, cara, o Hades, quando você vê a história do Zagreu lá... É muito maneiro, sabe? Porque é sobre ele. Você entende a dor do personagem e até motiva você querer jogar mais, inclusive. Acho que é o mesmo caso de Transistor, né? Quando você sabe, entende que é sobre ela. E que é uma cantora que não tem voz, mas...
É, você se identifica com o personagem e quer saber mais dele também, né?
Uhum. Pois é.
E outra coisa, cara. Ele tem um sistema inteligentíssimo de vida. Porque você não tem vidas no jogo, né? Mas sabe o que ele faz? Você tem uma barra de HP... E conforme você vai perdendo e você fica zerado na barra de HP, ele compromete uma habilidade sua. Então, na verdade, o que ele faz? Se você for muito descuidado, ele vai te punir falando assim, olha, se você continuar não tomando cuidado, você vai perder uma habilidade. E cada vez que você perde uma habilidade. E aí você pode acabar... O que te desafia, fala assim, cara, eu tenho que ser cuidadoso, senão eu vou perder uma... E a habilidade não é você que escolhe, o jogo escolhe qual que você vai perder. E você pode perder uma habilidade importante. Então tem aquela coisa do cara, deixa eu planejar melhor minhas ações, não vou sair apertando o botão feito um maluco, porque eu posso perder uma habilidade importante. E isso vai me punir. Então eles têm uma maneira, inclusive, de evitar o cara transformar o jogo num button masher, sabe? Simplesmente aperta, não. Planeja teus ataques, entenda o teu inimigo, porque senão você pode ser prejudicado. E isso é muito legal a maneira como eles entregam, assim, dentro do jogo, sabe?
Quantas horas de jogo, Bruno? Dá pra...
O Transistor, assim... Como eu falei, o jogo é bem linear, tá? Então, diferente de outros RPGs... Que você vai poder ficar desviando muito... Ele não desvia tanto da história principal. Você consegue completar o jogo indo meio que numa linha reta. Inclusive, é uma das críticas que as pessoas têm ao jogo. Mas pra você completar, sei lá, na primeira vez... Você leva umas 8 horinhas, pelo menos... Né? Pra quem não conhece o jogo. Aí depois fica mais curto. Agora, se você quiser fazer o conteúdo todo do jogo, porque também, apesar de ser mais direto, ele tem, digamos assim, coisas opcionais. No momento que você entra, você tem um momento que você ganha acesso. Cara, Hades é muito Transistor. Sabe quando você pode ir lá pro submundo lá, que é aquela parte que você entra no buraco no chão?
Sim.
Que aí lá é um desafio maior e você pode sacrificar uma coisa por outra e tal. Tem a mesma coisa no Transistor, que é a mesma coisa, só que é tipo uma praia. Você chega num mundo secreto dele, que é uma praia, e aí dentro desse mundo você tem os desafios que são opcionais. Você não precisa fazer os desafios, mas você pode fazer. Pra você fazer tudo, aí dá umas 12, 14 horas. Então tem conteúdo, é muito legal, cara. Mas é o que eu falei, acho que o principal, assim, que destaca do jogo pra mim, é que é uma história muito mais pessoal, você fica instigado pra entender o que aconteceu com ela... Qual que é a origem da espada mesmo? Cada personagem que tá ali, a gente falou assim, os caras que passaram pelo processo. Mas cada encontro com esses personagens mostra um pouco da história de cada um, de como a vida deles meio que cruzou com a vida da Red. Inclusive os bosses que você vai lutar têm relações pessoais com ela, então você aprende um pouco mais. E diferente do que a gente falou lá do Bastion, o Transistor tem algumas cutscenes e o jeito que eles usam cutscenes são belíssimas também. São um pouquinho mais estáticas, não são tão movimentadas, mas a arte que eles usam é maravilhosa, cara. Maravilhosa.
Muito bom. Muito bom. Vamos para as notas aqui? Notas para Bastion e Transistor. Dois games da mesma empresa, mas diferentes, né?
Exato.
O que mostra que a empresa, ela é uma, né? É uma das que a gente...
É uma empresa.
Fica de olho, né? Essa empresa
é uma
empresa.
Esse jogo é um jogo. Esse jogo é um jogo,
Mas eu tô falando assim, no sentido de você querer ficar de olho, né?
Pra caramba, de olho tá maluco, ainda mais depois do Hades, maluco. Pode mandar que a gente joga.
Pois é, porque é uma empresa que não faz muitos jogos e quando faz é qualidade, né? É sobre qualidade, eu acho que isso é bem interessante de se avaliar. Cara, o Bastion é um jogo muito maneiro, assim, foi legal poder jogar pós-Hades, porque eu consegui ver as características, e por mais que em alguns casos isso não seja tão positivo, no meu caso, por exemplo, eu joguei The Last of Us 1 antes de Uncharted 3, e isso foi um problema, porque depois que eu zerei o The Last of Us 1, eu fui jogar o Uncharted 3 e... Caraca, essa jogabilidade, já ia tão aprimorado, né, o The Last of Us 1. E aí me prejudicou um pouco a minha experiência. Nesse caso, de forma retroativa, eu achei bem interessante o baixo. Então eu vou dar 90 vidas pro baixo. É um jogo muito bom, muito bonito. E como o Evandro falou, a gente não deu muito destaque tudo, mas, cara, a trilha sonora é uma das coisas mais bonitas que tem, assim. A Supergiant, ela... Acho que eu joguei... Já joguei 3 jogos deles, né? E todos os 3 eu sempre achei a trilha sonora muito boas.
Tem no Spotify, cara, do baixo, eu uso direto pra trabalhar ouvindo. É muito gostosinho.
Pois é. Então, 90 vidas aí, um jogo maravilhoso. Já o Transistor, eu não joguei muito. No máximo, eu joguei pra conhecer o sistema do jogo em si. Mas eu não continuei, mas pelo que o Bruno falou aí, vou continuar então. Eu vou continuar a jogar porque eu gosto dessas temáticas e... E essas histórias pessoais. Eu gosto de jornadas, tá? Que você vai salvar o mundo, não sei o que e tudo, mas eu gosto das jornadas pessoais, tá ligado? Assim, você saber que você tá fazendo parte daquela história. Eu gosto de videogame pra viver histórias, sabe? Coisas que quem lê livros também sente isso, né? Tô lendo Harry Potter aqui, você se sente dentro do universo Harry Potter. Você lê Seus Anéis, você se sente dentro do universo Seus Anéis. Com um videogame eu me sinto dentro daqueles universos ali, né? Eu acho que o Transistor ele vai me trazer um pouco dessa sensação. Então eu vou dar aqui, sem ter jogado o suficiente, vou dar 85 vidas. Pode ser que no futuro essa nota mude. Felipe.
Então, Jurandir, eu concordo com você sobre o Bastion aí no esquema de ser um jogo que é ainda bem gostoso de jogar, bem de boa. Eu também rejoguei ele no meu PlayStation pra gente poder gravar. Vou dar também 90 vidas, como eu falei, acho que é um jogo que dá pra enxergar o quão mais simples ele é, quão cru ele é perto dos outros, igual eu falei durante o programa, mas eu ainda enxergo as principais características com que a gente olha a Supergiant hoje, né? As principais coisas que a gente espera dos jogos deles, que são realmente a direção de arte lindíssima, a trilha sonora, que é também do mesmo cara, do Craig Corbin até hoje. E também esse poderio narrativo que o jogo tem, mesmo sendo um jogo tão simples, né? No caso do Transistor, é um jogo que eu também joguei na época, relativamente na época, porque ele saiu na Plus, se não me engano, menos de um ano depois ele chegou a sair na Plus lá em 2015. Mas é um jogo que eu tive dificuldade, como o Bruno falou, muita gente achava que só dá pra jogar no esquema da parada mais tática ali, que é um gênero que eu tenho muita dificuldade de me concentrar, de prestar atenção. E... Pouco tempo depois eu fiquei sabendo que era um jogo que dava pra jogar de forma mais ativa, mas eu acabei não voltando pra ele. É um jogo que eu deveria voltar porque eu acho a arte do jogo lindíssima. Assim como o Bruno, eu acho a temática meio cyberpunk muito, muito interessante. É um jogo que me atrai muito por essas relações que ele cria da história também. Então eu vou deixar aí meio que... Com a experiência que eu tenho, com o tanto que eu admiro o jogo em si, a história que eu sei que ele tem, que depois eu acabei indo atrás, os achievements artísticos, vamos dizer assim. E baseado até no que a gente ouviu do Bruno e muita coisa, vou dar uma nota semi-quântica aí de 90 vidas também. É um jogo que eu tenho vontade de voltar. Assim como o próprio Pyre, que é outro jogo da Supergiant, que estava entre o Transistor e o Hades, que é um jogo que também é, em formato de gameplay, uma coisa bem maluca. É um jogo que mistura algumas sensibilidades de jogos de esportes, junto com RPG, junto com... Tipo um adventure, uma visual novel, mas nas escolhas narrativas, assim, um jogo bem maluco também, que eu também tenho vontade de voltar pra jogar. Então vou deixar 90 vidas aí pelo conjunto da obra, vamos dizer assim.
Muito bem, Evandrilson.
Cara, eu vou seguir o bonde, eu concordo com a nota de vocês. O baixo eu joguei bem mais na época, eu não cheguei a terminar, mas eu joguei, sei lá, uns 80%. Eu lembro de ter achado um jogão, eu fui jogar recentemente, eu concordo com o Bruno que a jogabilidade é um pouquinho travada, o que é natural pelo tempo que o jogo já foi feito e tá aí. Mas ainda assim é um jogo muito bom, é lindo, a trilha sonora é maravilhosa. Como eu falei, eu escuto direto pra trabalhar, é uma ótima trilha. Pra ele eu dou 90 vidas, não dá pra entender lá onde eles chegaram, por que eles chegaram no Hades ser um jogo 99 e concorrer a melhor do ano e tudo mais. E o Transistor eu joguei pouquíssimo, eu lembro na época de pegar alguma promoção, não lembro se foi no Steam e tal, e achar estranho. Tipo, achei muito bonito, Mas eu falei, pô, esse jogo não me pegou, sei lá. Eu achei, não joguei tanto. Joguei, sei lá, umas 2 horas e dropei. Mas dá pra ver ali uma evolução, uns testes, uma tentativa de se evoluir como empresa também. Então pra ele eu vou dar 85 vidas, vai. Simplesmente pelo fato que eu não... Muito número no seu sistema de batalha ali que não me pegou, não. Mas é um jogo bem bonito. E a trilha também é foda. Então seria 90 e 85. São jogos bons.
É, Bruno?
Bom, como eu falei, o Bastion é um jogo bonito, permanece bonito até hoje, mas o gameplay realmente não está tão agradável, cara. Tem uma coisa que me incomoda muito, o uso do escudo, por exemplo, você rebater, que é uma coisa que é tão legal. Tem momentos que ele faz um auto-target que é muito esquisito, cara. E aí você vai tentar rebater as coisas e isso acontece muito dentro do jogo. Você precisa rebater muitas vezes porque você está cercado por inimigo atacando a distância. E se tem múltiplos inimigos, ele tá fazendo um auto-target de um e você quer rebater o outro, ele acaba tomando um tiro de bobeira, porque ele não obedeceu o seu comando, entendeu? Então, ele tem uns problemas... A movimentação dele é meio chatinha também hoje em dia, mas no geral ele continua um jogo bacana, ele é um jogo legal, tecnicamente falando é bem interessante. A escolha que eles tiveram de direção de arte, aquela coisa do mundo se construindo na tua frente, né? Você vai andando, o mundo vai se erguendo diante de você, acho que é bem legal. Vale 90 vidas, é um título que eu diria que ele tá entre os melhores títulos indies aí, não só da sua época, mas até hoje mesmo. Agora, Transistor, cara, pra mim ele é uma evolução em praticamente todos os sentidos. Todos os sentidos. A movimentação é melhor, o sistema de combate, como eu falei, ele te dá a opção de você lutar no modo de ação ou usar o turn lá, que é aquele sistema de turnos. A questão das armas, que são as funções, né, é um sistema muito legal. Principalmente porque eu falei, porque tudo pode ser arma e tudo pode ser upgrade de arma. Você pode fazer uma reorganização das suas armas ou usar uma arma para ser upgrade de outra. Isso é muito legal. E ele brinca desse conceito, como eu falei, dentro do jogo, porque é como se fosse um código de programação mesmo. Então ele chama lá de função. Por causa disso, olha, essa função chama outra função e ela vive, tipo, em função da outra. É muito legal. A história eu gostei muito também, porque, como eu falei, é muito pessoal. E fica instigado. Fala, cara, o que tá acontecendo, sabe? Quero saber onde isso vai parar, qual que é a relação dela com a espada, por que que o cara sacrificou por ela, por que que esse inimigo aparece um pouco mais, digamos, alinhado com parte dos outros inimigos, outros não. É muito legal, cara. E o jogo é lindo, essa estética eu acho fantástica, cara. E de novo, o fato do jogo ter botado um botão só pra ela cantar, pra mim já é maravilhoso. Você simplesmente para e aperta o botão pra cantar, ela fica cantando. Você fica segurando o botão, ela fica cantando. É lindo, lindo, lindo. É o que eu falei, pega aquele momento que a gente falou do Hades, mas coloca qualquer momento dentro do jogo, cara. É maravilhoso, é maravilhoso. Mas claro que tem problemas. Como eu falei, realmente ele é um jogo pra um RPG. Ele é um pouquinho linear, né? Ele não tem uma abertura dentro do jogo. A história é aquela... Apesar que tem conteúdo pra você fazer que não é obrigatório. Então tem side quest, entre aspas. Mas a história em si é uma linha reta. Você vai sair de uma área e vai pra outra, não vai voltar. Assim, você revisita áreas, mas dentro do contexto do jogo. Mas você não pode simplesmente navegar livre, sabe? Vai progredindo a história conforme ela precisa avançar. Mas é um jogo muito bom, cara, muito bom. E como eu falei, muito do que a gente viu no Hades veio daí. A movimentação, a parte dos upgrades, você ter habilidades para as armas que convertem inimigo, que te fazem mover mais rápido e tal, vem muito, muito do Hades veio de Transistor, assim, cara. E pra mim vale 95 vidas.
Olha aí, muito bem. Falamos aqui sobre os dois jogos. O que mais você quer ver aqui na nossa série Remakes? Que aqui foi um remake diferente, né? Não foi um remake.
Foi um remake com DLC junto.
Exatamente.
Ele foi um two-pake, que é o two-pack com remake.
Não precisava
two-pake.
Disso, né? A gente podia ter fechado o programa antes disso.
O programa tava na energia lá em cima e chega o Bruno.
É, two-pake.
Vi um dia falar pra seguir as redes sociais aí, o ouvinte ia ficar feliz.
Two-pake, two-vidas. Ultimamente eu tenho falado bastante pra você deixar seu comentário no site, né? Comentário no site, estão voltando aí, pessoal.
Mega Man, Mega Man com tudo. Abraço, Mega Man.
Qual que é a palavra da semana?
Palavra da semana. A última foi o quê? Eu nem lembro mais.
Mas... Girafa, eu acho. Eu nem sei.
Muamba.
Muamba, eu ia falar isso. Muamba. Muamba. Muamba é a palavra da semana, pô. Não tem como ser outra.
Por favor, coloque no seu comentário aí, né? Palavra da semana. Porque vai dar bom demais. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. Ooh.
dig my hole, you build a wall. I dig my hole, you build a wall. One day that wall is gonna fall. Gonna build that city on a hill. Gonna build that city on a hill. Someday those tears are gonna spill. So build that wall and build it strong, 'cause we'll be there before too long. Gonna build that wall up to the sky. That wall up to the sky. Someday your bird is gonna fly. Gonna build that wall until it's done. Gonna build that wall until it's done. So build that wall and build it strong, 'cause we'll be there before too long.